Sul FM.
Essa é a Rádio do Sul de Minas. Uma excelente tarde para você. Hoje, quinta-feira, 30 de janeiro, né? Voltando aqui com o nosso Giro da Onda. E no giro de hoje, né? Recebendo aqui o nosso amigo vereador Antônio Marcos Esteves, tem 51 anos. Está indo já para o seu terceiro mandato como vereador aqui em Carmo do Rio Claro. Desde 2012, na vida política, o Marcos foi eleito aí pela primeira vez em 2012, né? Na eleição seguinte, ele foi candidato a vice, mas acabou não sendo eleito. Em 2020, voltou para a casa legislativa aqui de Carmo do Rio Claro. Na última eleição, teve 299 votos, sendo eleito vereador pela terceira vez. Marcos, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Obrigado por ter aceito o nosso convite, tá?
Alô, Adilson. Uma boa tarde aos ouvintes da TV Onda Sul. Prazer enorme. A gente já trabalha junto lá na Câmara, né, Adilson? Pessoal, Crebin, Wilson Alves, o Sérgio, enfim. Tá aqui, né, próximo à população carmelitana, aos nossos munícipes. A gente poder estar aí para mais esse mandato, poder estar fazendo aí um bom trabalho em prol da população carmelitana.
Muito bem, a gente já começa falando aqui, você já está indo para o seu terceiro mandato, né? Tem algum projeto que deixou de ser feito lá atrás, lá, que você gostaria de já começar com ele nesse novo mandato, Marcos?
Pois é, São Alves, né? Desculpa, Adilson, né? Acostumado a dar entrevista aí para o nosso querido amigo Wilson Alves, a gente acaba confundindo. Mas é, Adilson, a gente lá atrás, né, a gente acabou tendo aí um mandato um pouco, vamos dizer assim, conturbado em alguns momentos, e exigiu da gente, nos dois primeiros anos, né, no primeiro biênio, eu estava como presidente da casa, e isso exige uma dedicação muito grande. A gente tinha muita coisa para fazer dentro da Câmara, o trabalho intensificado. E ficou, sabe, assim, aquele anseio da gente poder terminar. A gente sabe, a gente conhece, todo mundo passa ali perto, vê o prédio da Câmara, né? É um prédio aí, uma construção nova com cara de antiga, que vai passando um presidente ou outro e vai acabando ali que meio que desdeixando. Então a gente teve lá esse cuidado. Lá no ano de 2021, adentramos 2022 com o projeto, fizemos o projeto, tocamos o projeto para frente, levamos para licitação, né? Um projeto muito bacana, a gente tem o croqui dele lá até hoje, a gente mudaria tudo. Porque, Adilson, às vezes a população, ela frequenta pouco a Câmara e aí ela acaba não sabendo. Mas, por exemplo, hoje o vereador, a não ser o presidente, o presidente, ele tem a sua sala. E nenhum outro vereador, ele tem a sala para ele poder despachar, para ele poder receber o cidadão quando ele é procurado lá na Câmara. Então, a gente tinha esse anseio. Então, nesse novo projeto, a gente trazia uma sala para cada vereador, para ele poder atender a população, estipular um horário. Porque falta isso, né? Falta isso hoje. A gente sente essa falta. A gente sente falta, o cidadão, ele quer conversar, apesar que a gente encontra na rua, seja na nossa casa, seja através do WhatsApp, mas o bacana é que a gente pudesse levar essa pessoa para perto da gente, lá dentro da Câmara, poder despachar com ela no gabinete da gente.
O que é uma casa pública também do povo,
né? É do povo, eu costumo dizer sempre em reunião, olha, tem uma peculiaridade muito interessante se a gente for analisar friamente. Por exemplo, no último pleito, nós tivemos aí mais de 12 mil eleitores, né? O executivo levou aí 50% dos votos, né? 50 e poucos por cento, chegou a 51% dos votos para ser eleito. Mas lá na Câmara, não. Lá na Câmara, lá foram 100% dos eleitores, né? Todos os votos válidos foram depositados nos vereadores. Sim. Seja aqueles que foram eleitos, seja no suplente. Então, assim, lá sim acontece a representatividade do povo. Aqui o serviço é oferecido, né, no prédio, pelo executivo. Mas aonde o povo, o cidadão, realmente ele é representado é através do vereador, é através lá da Câmara Municipal, lá que tiveram aí a totalidade dos mais de 12 mil votos. Então fica esse anseio, ficou essa vontade da gente poder levar à frente, finalizar. E foi uma coisa tão simples que a gente não conseguiu resolver. Sabe, eu deixo público, até documento público, está lá na Câmara, nos arquivos, nos anais da casa. Então, assim, sem receio nenhum da gente poder estar falando aqui, expondo isso. Mas nós tivemos um problema na licitação, que a gente tem que seguir uma planilha do governo, das esquadrilhas lá da Câmara. E o preço oferecido na tabela do governo era um preço muito abaixo. Tá? Então teria que aditivar, teria que resolver de alguma forma. A gente sentou com várias empresas, né, carmelitanas, outras de outras cidades, para tentar resolver e sanar essa questão na licitação. Infelizmente, a gente não conseguiu sanar e aí não conseguiu levar a obra para frente. A gente torce que agora o novo presidente possa estar levando esse projeto avante, né, à frente, uhum, e podendo trazer. Que ali, Adilson, é interessante a gente falar o seguinte: além disso, além da gente poder estar oferecendo ali uma sala para cada vereador poder despachar, a gente queria ampliar serviço. Mas veja bem, a gente vai em Cássia, gente vai em Licínia. Você lá, você gasta meia hora para fazer o seu título de eleitor, para fazer o seu RG, tirar a sua carteira de trabalho. Olha só para você ver. É tudo serviço prestado na Câmara, é o que nós chamamos de CACs. Né? E era essa a nossa vontade. Hoje, se você for, qualquer cidadão que for tirar a identidade aqui no cargo, tem que passar por um
Tem que fazer uma promessa antes, né?
Faz uma promessa antes e depois vai lá, agenda para 3-4 meses para poder fazer. Então, assim, a gente queria fazer isso, né? Ali no, onde usa o estacionamento ali, a garagem, não seria mais garagem, era ali que ali a gente ia fazer as salas, e essa sala ia aumentar e poder estar colocando ali o pessoal atendendo a população. Então você ia mexer com a sua documentação, você podia ir lá tirar sua identidade, tirar seu título eleitoral, enfim, a gente tinha já tudo programado, as parcerias, seja com a Polícia Civil, seja com o cartório eleitoral, para a gente poder estar levando oferecendo para a população carmelitana essa prestação de serviço.
Muito bem. Bom, participa com a gente também o Walter Viana. Walter, boa tarde.
Boa tarde, vereador Antônio Marcos. Eu gostaria que o senhor respondesse para a gente quais são as prioridades do seu mandato e se existem projetos específicos que você pretende implementar ou melhorar durante o seu mandato na Câmara.
Boa tarde, Walter. Prazerzão poder estar falando com você aí. Olha, o que a gente tem notado, e com dois mandatos, estou indo para o terceiro mandato, isso traz experiência para a gente, né? Porque junto com essas frustrações que a gente vem comentando de projetos que você não consegue levar à frente, mesmo não dando certo, serve de experiência e traz aí uma bagagem boa para a gente poder caminhar. Eu aprendi nesses dois mandatos que projetos pessoais, esses projetos pessoais, eles não podem ser levados tendo prioridade, né? Por exemplo, eu mesmo torço e nesse mandato quero caminhar no sentido de que todos esses trabalhos, todos os vereadores que passaram pela Câmara Municipal, né, desde lá de 2000, antes de 2000, enfim, todos os vereadores apresentaram projetos, trouxeram sonhos, trouxeram ideias e foram colocadas no papel. O que que a gente, então, pretende? A gente pretende que isso saia do papel. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Por exemplo, vamos falar de um grande anseio que toda a população carmelitana tem com relação à criação da nossa Guarda Municipal. Olha, teve projeto em 2017 na Câmara, teve projeto criando a guarda, no ano de 2023, foi encaminhado para a Câmara, criando, né, o cargo do chefe da guarda municipal, né? Então, assim, eu estou citando um, mas tantos outros, para os outros projetos engavetados, leis aprovadas, que beneficiam a população, que trazem, que entregam serviços à população. Por exemplo, lembro, quero ressaltar aqui mérito do ex-presidente, o Christian. O Christian sentado com promotoria, mais polícia militar, né? Elaboraram um projeto, construíram ideias, aprovou no plenário, a Câmara fez a devolução ao Executivo do montante do dinheiro para a instalação do tão sonhado monitoramento, que a gente popularmente costuma dizer e chamar de olho vivo. Né? Deputado Antônio Carlos Arantes, a emenda veio para o município, já está no município, né? O dinheiro guardado no município, rendendo juro ali no município. E não tem uma câmara instalada. O projeto já existe, a lei já existe. Então o que, que falta? Falta planejamento.
O dinheiro já está na conta.
Já está na conta, já tem. O ex-presidente, vou te repetir, o ex-presidente Christian já fez a devolução e direcionou o dinheiro. Ó, esse dinheiro aqui, a Câmara, os vereadores, quer que seja gasto aqui.
E esse dinheiro pode ser usado para outro fim ou não?
Acaba podendo, porque cabe aí a pessoa decidir para onde vai o dinheiro, né? Mas o que houve foi a indicação do recurso. O ex-presidente, ele faz a devolução e ele indica. Ele indica, ó, esse dinheiro, esse montante é para esse projeto. A gente vai fazer. Não foi, isso não apareceu do nada. Foi em conversa com a promotoria, foi conversa com a polícia militar, conversa com os vereadores, né? Um comum acordo. Agora sim, a emenda do deputado Antônio Carlos Arantes é uma emenda carimbada, não pode ser usado em outro projeto, não. Esse dinheiro foi encaminhado para compra e aquisição de aparelhos aí para câmeras de monitoramento, e elas vão ter que ser usadas ali, né? No caso da devolução da câmara, é apenas indicação. Sim. Então, assim, o que a gente pretende, né, é que a gente construa ao longo agora desse mandato, cobrando que esses projetos que estão engavetados, eles sejam executados. Mas, sabe, Walter, aquela frase que eu vou pôr na minha geladeira e todo dia de manhã, na hora de tomar o café da manhã, eu vou abrir a geladeira e vai estar escrito lá, é que a gente coloque o carmo nos trilhos, sabe? Não dá. Eu poderia estar longe de Carmo do Rio Claro. Eu cresci, eu nasci aqui em Carmo do Rio Claro, mas eu saí para estudar, né? Quase todo mundo conhece a minha história. Estive no seminário, fui seminarista, queria seguir a vida sacerdotal. Lá na frente eu entendi que não era aquilo e que eu queria voltar para o Carmo. Poderia ter feito uma faculdade e estar longe do Carmo, mas eu resolvi voltar. E porque eu sentia lá atrás que a gente queria uma Carmo diferente. E eu só acredito na mudança que a gente possa, de mãos dadas, né, unindo, que a gente consiga construir um plano. Não para 4, 5, 6, 10 anos, não. Que a gente juntos, que a gente elabore um plano de governo, né, que seja discutido com os vereadores, com a população, questões de geração de renda, geração de emprego. A nossa economia, eu como presidente de finanças aí no último mandato, a gente via toda a prestação de conta do município, a gente via ali os impostos, onde o dinheiro gira, a nossa economia gira, a gente via ali o ICMS caindo, o ISS caindo. Né? Então, assim, a gente tem que elaborar um plano aí, não para 4, 5 anos, 10 anos, mas um plano aí a longo prazo, para a gente poder colocar Carmo de novo nos trilhos e fazer com que a nossa cidade cresça e melhore.
Muito bem. Bom, já falando do Carmo, você falando aí do Carmo nos trilhos, então vamos falar aqui do servidor público, né? Você acha que o servidor público hoje no Carmo, ele é valorizado?
Olha, Adilson,
como deveria ser?
Adilson, olha, é uma pergunta que realmente, assim, importantíssima, sabe? Fico grato aí pela lembrança com relação aos nossos amigos, aos nossos servidores públicos municipais. Olha, vou dar um exemplo, né? Quando a gente sai na porta da nossa casa aqui dentro da cidade, se você vê a nossa calçada, ali a rua limpa, é porque alguém passou ali, né? Uhum. Algum servidor passou ali e limpou ela pra gente.
Sim.
Se você pega o seu veículo e sai andando pelas ruas do Carmo, é porque alguém está dando manutenção naquela rua ali. Se você põe o seu filho lá na escola e vai ter alguém para cuidar, quem vai cuidar dele é um servidor público, é um professor, uma professora, uma serviçal. Se você fica doente, você vai até o hospital, quem vai te cuidar lá, quem vai te receber é um servidor. Eu lá na zona rural, se eu tenho estrada para andar, coisa que a gente não está tendo, mas é um servidor que vai lá arrumar. Então assim, a gente depende totalmente desse pessoal, a gente tem que ser grato, mas muito grato com esse pessoal. Mas o que, que a gente vem assistindo? A gente vem assistindo assim, um declínio, um desânimo, uma desmotivação por parte do servidor que não tem tamanho. É pessoal aposentando antes da hora, é pessoal pedindo licença não remunerada, tá? É gente exonerando de cargo efetivo, coisa que a gente não via há muitos anos, pessoa desistindo de trabalhar no serviço público, abandonando o serviço público definitivamente, né? Então assim, mas aí fica a grande pergunta, ó, Marcos, mas por que que isso vem acontecendo? Ora, o Adilson, é de lamentar, mas, por exemplo, a gente tem, vamos falar dos nossos bolseiros. Enquanto um bolseiro em Carmo do Rio Claro, aquele que são três níveis, tem o aquaviário 1, 2 e 3. O 2 ele cuida ali das máquinas, dos motores. Ele tem que conhecer de mecânica, ele tem que ser um mecânico. Então qualquer mecânico aqui no Carmo que abrir uma porta e começar a trabalhar, vai dar para fazer um salarinho bacana.
Ah, sim.
Mas o município hoje oferta para esse cidadão trabalhar lá na balsa R$ 1.700. Pouco mais com salário mínimo. Aí você vai aqui em cidade vizinha, aqui perto, em Delfinópolis, o mesmo cargo, com as mesmas atribuições, com a mesma responsabilidade, recebe 4.200 e alguma coisa. Mais de 3 vezes o valor do que um servidor ganha no cargo. Aí você pega o motorista da saúde. Nesses dias mesmo, um amigo meu teve que fazer uma viagem a Belo Horizonte, motivo de saúde, né, foi cuidar da sua saúde em Belo Horizonte, um servidor acompanhando ele na viagem, foi levar ele, o motorista da saúde. Eles saíram aqui do carro meia-noite, chegou em Belo Horizonte, a consulta era às 7 da manhã, chegaram lá assim, que pouquinho, 6 horas, para poder ir para a consulta. Deu um probleminha lá na consulta, ele teve que ficar um pouquinho até mais tarde, repetir alguns exames. Resumindo, desocuparam lá, já era 8 horas da noite. O cara voltou, chegaram aqui no Carmo, era quase 2 horas da manhã. O cara ficou quase 26 horas trabalhando, né? Aí tira as 8 horas dele, que é o que teria que ter feito no dia, ele teve lá mais 18 horas extras. Aí chega no final do mês, ao invés dele receber essas horas extras, isso vai para um banco de horas. E Deus sabe quando é que ele vai receber esse banco de horas. Sabe? Então, assim, é um desmerecimento. Eu estou citando alguns exemplos, mas os operadores hoje do Carmo, salário oferecido para o operador, se o cara sair capinando café aí, ele ganha mais dinheiro. Então, o cara um salário base do operador de máquina hoje no município é coisa de 2.200, 2.300, né? Eu lá em casa, lá eu tenho o pessoal, os colaboradores, me ajudam lá na roça lá. A gente tá pagando a diária de R$ 150. Se o cara trabalhar 6 dias na semana, R$ 900. Multiplica isso aí por 4 semanas, né? Que dá no mês, no mínimo, aí R$ 3.600.
Tá ganhando mais que o operador de máquina.
E ele precisa manusear uma sacola para pôr adubo, ou então uma enxada, uma bomba costal, que no máximo vai custar aí R$ 100, R$ 200. Agora, o operador de máquina, ele conduz uma máquina que custa R$ 700, R$ 750 mil. Olha a responsabilidade desse operador.
É.
Então, assim, a gente vê por parte hoje do nosso servidor, né, de uma forma geral, né, seja dentro de sala de aula, né, seja dirigindo os nossos veículos, cuidando da nossa cidade, cuidando das nossas estradas, um desânimo. Estão desmotivados por conta de valorização. Não há valorização mais para os nossos servidores. Só para finalizar, Adil, só para você ver, nós votamos agora em extraordinária um reajuste. Né? Enquanto cidade, vou citar aqui a cidade, você pega a cidade de São José da Barra, São José da Barra, ela deu 7%. Né? O prefeito mandou, lá de São José da Barra, mandou para a Câmara um projeto de lei de um reajuste, e aí nem, e deixa até de ser reajuste, um aumento mesmo, né? Uhum. De R$ 7,00. Por quê? 4,77 de reajuste, é o que o INPC, é, o acumulado de 12 meses passou, e junto com isso ele mandou mais 2,23% de aumento real no salário de cada servidor. Conceição da Aparecida não fez diferente. Só Carmo, né, o município daqui, só deu 4,77 enxutinho, mais nada pro servidor.
Ô Marco, nós estamos passando por um período chuvoso que traz muitos problemas, principalmente nas estradas rurais. O que fazer para amenizar esses problemas para que o morador rural consiga ter uma estrada de qualidade que possa trafegar com segurança?
Agradeço a pergunta aí, Walter. É, eu acho que eu tenho aí bastante propriedade para poder estar falando das nossas estradas rurais, né? Porque eu moro, né, lá na zona rural. É, fica aqui um abraço aqui para minha esposa, meus filhos, né, Dirlene, Larissa, Marcos Vinícius e a Eloá. Com certeza estão lá em casa, na fazenda, nos ouvindo. Mas, sabe, Walter, desde do meu primeiro mandato, é um problema frequente, né? Que nós enfrentamos, e eu acredito que todo morador da zona rural ele enfrenta. Então, lembra quando eu falo que a gente quer um Carmo que saia do papel, que lei a gente já tem para tudo, e não é diferente com relação às nossas estradas rurais, né? A gente tem um plano diretor elaborado e muito bem elaborado. Eu, quando fui vereador lá 2003-2014, eu participei. Eu era da Comissão Permanente de Obras, então junto aí com já falecido Normando, o engenheiro Carlos Henrique, Luciano Tião Vico, alguns arquitetos, enfim, uma turma, o Delson, bastante gente, montamos ali uma equipe e a gente foi fazer uma revisão do nosso plano diretor, e ali trata não só a cidade, mas também a zona rural. E desde lá a gente já, eu tive a oportunidade de estar discutindo isso, a gente já entendeu que as nossas estradas rurais, elas não têm que, no primeiro momento, e coisa que nunca aconteceu, quem nos assiste, quem habita, quem frequenta, quem usa as nossas estradas rurais vai saber do que eu estou falando. A gente, antes da gente dar manutenção e querer dar manutenção numa estrada, a gente tem que construir essa estrada. Né? Veja bem, as nossas estradas hoje, a gente tem aí modalidade de estradas particulares, vicinais, estradas principais, né? Secundárias, terciárias e assim por diante. Mas numa estrada principal, e aí já nós estamos falando aqui da estrada que pega aqui no Trevo, e ela vai até o distrito, passa aqui pelo Castilhano ou lá pelo Peixe Frito, né? Lá no Aterro Santa Quitéria. E vai em direção ao distrito. Do distrito ela toma sentido Alpinópolis ou Nova Resende. Então essa é uma estrada principal. Uhum. Essa estrada ela teria que ter no mínimo aí de 7 a 14 metros para poder aguentar e poder trazer segurança para quem usa essas estradas. E isso a gente nunca viu acontecer. Uhum. Temos estrada que tem hora que vira um carreador. O cidadão que não conhece, não sabe o caminho para onde vai, ele se perde numa encruzilhada, porque ali pode ser a entrada de uma fazenda. Ela mistura com a nossa estrada principal, ela mistura com estradas particulares, com estradas terciárias, vicinais e assim por diante. Então, assim, e quando eu falo em construir estradas, é de um trabalho bem feito, que tem que ser feito lá atrás. E tá aí, ó. Tá o resultado aí. Esse trabalho nunca foi feito, né? A gente vem aí de 4 anos consecutivos aí no nosso município, e nenhum trabalho desse foi feito. E arrebentou as nossas estradas agora no período chuvoso, impedindo que a gente possa ir. Olha, a gente tem que tomar o cuidado, porque às vezes a gente vai falar assim, por exemplo, seria bom que o Zé Pequeno, né? O Zé Joaquim, ele conhece o município de cabo a rabo. Eu conheço bastante, né? Pegando ali desde a região do Itaci, Furninha, mas conheço muito a nossa região, Las Trebarras, né, os bairros adjacentes ali. Então a gente está falando ali Córrego Grande, Mata, Lajeado, Monte Sião, e ali tem Monte Sião de cima, de baixo, do meio, né, Mata, Serra, Angola, divisa e assim por diante. Acabou.
E você está falando das estradas, vamos aproveitar então. Tem uma informação que duas máquinas estão paradas aí nessa região que você falou. Uma na Furna, se não me engano, a outra...
Taquaral,
né? Você tem essa informação?
Então, a da Furna, segunda-feira, depois que a gente foi em rede social... Olha o negócio que funciona, Edilson. É a gente poder estar aqui falando Onda Sul, né, e o povo ficar sabendo. Ou então a gente ir em rede social. Depois que houve a divulgação, né, de fotos dessas máquinas, né? A da Furna, eles foram lá, tiraram ela de lá, trouxeram embora. Ela parou de chocar lá na Furna, né, e veio para a cidade. Hoje...
Mas não arrumou, só trouxe.
Tirou do ninho. Uhum. Porque, sabe, uma coisa assim... É constrangedor a gente ter falar. E a gente conversando com o pessoal que trabalha, que manuseia, né, os operadores de máquina, eles perderam o sossego. Olha só para você ver, Adilson, perderam o sossego. Por exemplo, dia conversando com o operador, ele falou que ele costumava ir até um barzinho, descontrair, final de serviço, à noite ali, né, conversar com os amigos, jogar um bilhar, tomar uma cervejinha. Hoje ele não consegue ir lá mais. Porque ele chega lá, os caras acham que ele que é o culpado. Acha que ele que é o culpado de tal o município na situação que está, né? E o cara é o último a ser culpado. Porque ele está ali, ele recebe ordem. Ele faz o serviço de acordo. E quando, e onde, e aonde, do jeito que eles mandam ele fazer o serviço. Né? Então, assim, é um descuido, é um descaso. Só para você ter uma ideia, Adilson, população carmelitana, tem testemunhas hoje no Monte Sião. Desde novembro, eu lembro que o João era vereador ainda, no mandato anterior. Desde novembro, tanto o João quanto eu, a gente cobrando para resolver a questão lá para cima da ponte do Zé Canela. A enxurrada entrou muito forte lá e começou a cavucar, a desbarrancar. Né? Na época estava tipo assim, com 2 horas, 3 horas de serviço, um caminhão de material ia lá e resolvia. Isso lá em novembro. Ora, mas né? Nós já estamos findando janeiro, hoje é 30 de janeiro. Hoje que eles resolveram ir lá. Isso depois da gente, né, os moradores, houve uma mobilização por parte dos moradores hoje de manhã, né? Vocês ficam imaginando a cena? Nós estamos no século 2021, né? Século 2021. E imagina você ter que arrumar a estrada com enxadão e enxada. Olha a situação. Aí hoje tá junto, o pessoal indo para a roça hoje de manhã, não estava tendo jeito de passar, a estrada interditada, e não é uma estrada vicinal, Odios. É a estrada que liga o distrito até Nova Resende. Olha o fluxo ali no Monte Sião, para cima da ponte Zé Canela ali, o fluxo que existe nessa estrada. É caminhão toda hora, carro pequeno, caminhão já não passava mais. Aí agora, de ontem para hoje, não passava nem carro pequeno, não cabia um carro mais, tamanho do buraco. Tanto que a prefeitura mandou lá hoje 3 caminhões de pedra, né? Buscou na ventania 3 caminhões de pedra. É a mesma coisa de colocar uma agulhinha no paleiro.
Inclusive, você está falando aí da estrada principal que liga também ao Alpinópolis, né? O Rafael, prefeito de Alpinópolis, esteve aqui com a gente e tem um projeto lá de asfaltamento naquele trecho, né?
Sim. Do lado de Alpinópolis, a gente sabe que isso... já está em andamento, uhum, né? E para a gente chegar até na divisa de Alpinópolis, do distrito até na divisa de Alpinópolis, dá 1,8 km, não chega a 2 km. Né? E a gente vem cobrando para poder também esse trecho seja feito. Uhum. Até agora não tem licitação aberta, não tem conversa, não tem nada de que vá ser feito alguma coisa. Por outro lado, o prefeito Rafael de lá para cá já abriu uma licitação. A licitação está em andamento, né? Em dezembro passado eu estive em Brasília no gabinete do senador Creitinho. Ele já encaminhou 1,5 milhão para asfaltamento dessa estrada com sentido ali Petúnia, Cafundó, 3 Barras, e com a promessa de indicação de mais 2 milhões para esse ano. Né? Uhum. E então assim, há esse esforço para que para que possa aí tá asfaltando e trazendo um alento aí para as nossas estradas. Mas só, só finalizando assim, esse dia eu conversando com alguns moradores, a gente recebe essas cobranças, né? Assim como a gente é vereador, e deixar bem claro, né, Adilson, para toda a população, todo mundo, a maioria conhece, sabe, mas às vezes de alguém é desconhecido. O vereador, ele não executa nada. O vereador, ele é o fiscal, ele é a voz do povo. Eu até costumo dizer, né, e o meu lema de campanha, que eu seria e sou a voz do povo lá na Câmara, né? O que o povo me fala, eu levo para a Câmara e falo abertamente. Então, assim, o vereador, ele não manda no operador de máquina, ele não manda no fiscal, ele não executa nada, nenhum tipo de serviço. A gente vai lá, a gente vê o que precisa ser feito, faz em forma de indicação, e depois a gente volta lá para ver como é que foi feito o serviço, qual a qualidade da prestação de serviço. E a gente vai bater muito em cima disso agora. Então, assim, veja bem, aí os moradores me questionando, aí eu peguei e falei para eles assim, gente... É muito fácil. O que a gente tem assistido durante todos esses anos? Olha, o que o vereador faz, a gente faz, e foi feito o ano passado, por exemplo, eu tive o cuidado de a gente ver, de aprovar no ano passado a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e ali está tudo, né? De um lado a gente tem a receita, do outro lado a gente tem a despesa. Então ali está tudo separado, pasta por pasta, de onde o dinheiro vai vir e aonde o dinheiro vai ser gasto. Então, por exemplo, lá na pasta lá da cultura, a gente tem lá R$100 mil para a realização do carnaval. A gente vai lá no setor de obras, a gente tem lá mais de 3 milhões para o setor de obras, para poder ser gasto nas nossas estradas rurais. O que a gente está vendo? Caminhar da carruagem. Pelo jeito do negócio, vai gastar 100 mil nas estradas rurais, 3 milhões no carnaval. O que é prioridade para nós hoje? Estrada ou carnaval? O que vale mais? Você tem uma estrada construída para 4, 5, 6 anos ou uma festa de 4 dias? Ora, 4 dias, eu estou falando de 3 milhões, 4 dias, uma Patrol zero custa 750 mil. É uma Patrol por dia gasto com festa, né? Sendo que isso poderia estar sendo destinado. E nós tivemos o cuidado de colocar, além desse dinheiro que já está lá, emenda impositiva que o vereador tem hoje para pódios, nós colocamos lá mais R$200 mil para poder comprar cascalho. Ó, queixa que não existe cascalho, ó, tá aqui, ó. É o município hoje, o vereador está destinando aqui, está colocando aqui no orçamento, mais, além dos 3 milhões, mais R$200 mil para aquisição de material de cascalho. Levando em consideração que um caminhão aí custa em torno de R$300, R$350 de material, daria para comprar aí 300, 400 caminhão de material para arrumar as nossas estradas.
Muito bem, nós estamos recebendo aqui o Marcos do Marcos Joaquim Batista, né? Vereador reeleito aqui em Cabo do Rio Claro. Ô Marcos, uma última pergunta para você. Como que é o seu relacionamento com o executivo hoje?
Aí você pegou pesado, né, Deus? Olha, pois é, mas é bom, sabe? É igual eu falo, a melhor coisa do mundo é a gente poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Uhum. Aí o sono do justo, né? Então, assim, eu não tenho rabo preso com ninguém, né? Então, é muito tranquilo a gente poder falar e assim... A gente pegar hoje, vou falar de uma forma geral, se a gente pegar a família Cariello hoje, por exemplo, no meu primeiro mandato, eu fui muito amigo e tinha como exemplo, admiração, né, o vereador Lucas. A gente era companheiro de mesa ali, não só de mesa, a gente era companheiro de viagem, a gente era companheiro de projeto, a gente era companheiro de emendas, né? E depois, em 2016, ele se candidatou aí ao pleito, né? E teve a infelicidade de perder naquela ocasião. Eu também disputei a vice-prefeitura e perdeu, mas mesmo assim, a gente continuou amigo. Uhum. Tanto que em novembro daquele ano, 2016, lembro como se fosse hoje, né? Ele me chamou, olha, a gente queria caminhar junto. Vamos caminhar, continuar caminhando juntos? Não, prazer imenso. Olha, A gente tem, eu não vou lembrar o nome agora, mas era um deputado do PTB, que eles eram ligados, sabe? Na época, eu não lembro o nome dele agora. Sempre que a gente ia em Belo Horizonte, eles iam no gabinete desse deputado, e eu saía ali e ia para o gabinete do Cássio Soares, que era o deputado parceiro lá da época. Aí eu disse, a gente quer caminhar com o Cássio, apresenta a gente para o Cássio, né? O PSD na época era meu, o partido era meu. E a gente começou dessa forma. Ele sem preito, me pediu que ajeitasse alguma coisa para ele. Conversei na época com o Cássio intermediou uma conversa com o prefeito Zé da Loja. Ele foi ser procurador lá em Alpinópolis, por pouco tempo, 6 meses, mas foi, né, ser procurador lá. E a gente continua essa caminhada. 2020, a gente estava junto ainda. Aí eu passei a presidência do partido para o então prefeito hoje, e candidatei a vereador, tive êxito, né, naquela eleição junto ao PSD, e a gente começou essa conversa. Só que ali, frequentando, estando mais perto ali, aí eu fui entendendo, e por isso que eu comecei essa entrevista lá atrás, Anderson, é interessante a gente falar isso, que eu entendo da seguinte forma, né? Quando perguntaram, né, e a Onda Sul me perguntou a respeito de projetos meus, né, é que eu sempre falei, o projeto pessoal meu, ele não pode estar à frente do bem comum, do projeto comum. Então ali eu comecei a entender que existia muito projeto pessoal para o meio, né? Isso está errado? Não, tudo bem. Querem ser deputado estadual, quer ser governador do Brasil, governador de Minas, quer ser presidente do Brasil, tudo bem, não vejo problema. Mas primeiro vamos cuidar do nosso povo, né? Vamos esquecer isso daí, não vamos priorizar isso, vamos cuidar primeiro do nosso povo. E muita coisa que precisava ser resolvida, por exemplo, aí a gente acaba remetendo lá atrás, que eles vão tentar, né, falar, assim, por exemplo, até hoje o pessoal brinca comigo, que na época eu propus, e tinha uma conversa adiantada na época, e eu acho, eu não comentei lá na hora das estradas rurais, mas para mim a coisa funciona, e teria que funcionar desse jeito. Chama-se descentralização do serviço. Seria a criação de uma subprefeitura. Projeto de lei que eu criei e encaminhei. Ah, mas então o Marcos ia ser o subprefeito da Estreibá? De jeito nenhum. No projeto que eu apresentei, tá lá, eu tenho ele guardado e foi encaminhado ao município, é o povo que escolhe o subprefeito. A gente estaria aí dessa forma descentralizando o serviço, né? Já que o município é tão grande, a justificativa de que o município é tão grande, vamos diminuir o município, vamos repartir, vamos fatiar o bolo. Então o maquinário fica nas Três Barras, o maquinário fica na Furna, o maquinário fica no Itaci, fica no Taquaral, e cuida daquela região. Hoje, Adilson, quanto é que de óleo diesel que não gastou hoje pegar uma máquina aqui no Carmo para ela esparramar 3 caminhões de pedra lá nas Três Barras, nas estradas? Imagina o custo, o transtorno, o tempo gasto para deslocar esse maquinário. Então assim, a gente não conseguiu evoluir, eu à frente da presidência, e chegou num ponto, pessoal, não dá mais, né? A gente não comunga das mesmas ideias no campo político, né? Não dá para caminhar mais junto, e a gente vê hoje, né? A gente vê hoje por parte aí do prefeito que existe essa perseguição, né? E eu não tenho medo de dizer, mas a gente vê que inclusive ele acaba prejudicando, né, o distrito. Não sei se por implicância, qual o termo que dá para usar, né? Mas nós estamos... Terminou as eleições, Adilson, o maquinário sumiu da Estreibá. Tem mais nada lá, né? Esses dias, até no grupo, hoje até agora mesmo, acabar atrasando com o futebol aqui com a turminha lá, né? A gente estava começando a enfrentar uma crise de desabastecimento. Porque lá no distrito a gente tem dois mini mercados, tem posto de combustível, né? A gente tem o PSF, né? Então o médico já não está indo diariamente atender como atendia. Mas aí começou a faltar correr o risco, por conta de falta de estrada, de faltar combustível no posto. Aí a turma estava preocupada, mas ontem aconteceu um fato que aí o pessoal revoltou mesmo, porque o caminhão de cerveja encravou.
Aí é ruim.
Aí, a hora que falaram que ia faltar cerveja dos Três Barros, o pessoal ficou ouriçado.
Ah, não, aí dá briga, hein?
Então assim, a gente volta a dizer que às vezes o pessoal assim, mas você briga muito com o prefeito, não sei o quê. Não tem briga, existe cobrança. Uhum. Né? Cobro ele na Câmara, cobro ele em público, né? Hoje eu tô cobrando ele aqui na rádio, mas é a pessoa do prefeito. Né? Eu acho que ele tá ali. Né, foi eleito, né, com 50%, 50 e pouco por cento dos votos. Até inclusive, Edilson, até é bom a gente falar um pouquinho disso. É engraçado esse fato. Por exemplo, você vai em Alpinópolis. O prefeito de Alpinópolis foi reeleito com 78% de aceitação. Você vai no Barro Preto, Tonhão, 64%. Licínia, 69%. Né, Diego Passos, 88%. O nosso foi reeleito. 50%. Então, você pega na região, é o que teve a menor a aprovação. Mas ele é prefeito de todo mundo. Uhum. Ele não é prefeito só para quem o elegeu. E as Três Barras é do Carmo. Estão querendo passar ela para Ventania, mas ela é do Carmo. Não tem jeito. Isso aí. Então, assim, a gente tem uma audiência, né? Marcamos com o promotor. Na segunda-feira, dia 3, a gente vai estar lá, né? A população vai vir. Hoje já teve o maquinário lá, mas de qualquer forma, a gente ali a redondeza, toda a região ali, o estrago é grande, não tem estrada para lado nenhum, e estrada para nós, mano, na zona rural, não é para diversão, né? A gente precisa, em caso de saúde, é para o trabalho, uhum. É para os nossos filhos estudar. Sim. Então para nós é prioridade. E a gente vai estar cobrando isso daí, e é nesse sentido, não há briga, não tem desentendimento, cobrança. A cobrança vai existir, porque eu falo isso sempre, somos pagadores de impostos. Hoje teve um morador lá da Estreba, comprou uma Ranger Zero, R$320 mil. Pega a calculadora, bata aí 4% de IPVA de uma caminhonete dessa. Quanto é que nós estamos falando?
Eu estou preocupado com a cerveja que não chegou.
Eu dei esse desabastecimento.
Esse desabastecimento não pode.
É verdade.
Walter.
Ô, vereador Antônio Marcos, é super interessante aí a entrevista. Olha, e nós estamos chegando ao final, infelizmente. E eu gostaria que o senhor deixasse aí para toda a população e toda a região que ouve aí a Onda Sul, as considerações finais, aqueles que ainda têm dúvidas sobre o seu mandato.
Ah, muito obrigado, Walter. É um prazer estar retornando aqui, sabe? Poder estar participando da Onda Sul. A Onda Sul, uma grande parceira aí do município, uma rádio de credibilidade, isso é que é importante a gente destacar, tá? Em todas as matérias, eu, tanto na minha vida pública como cidadão, toda vez que eu leio a matéria da Onda Sul, eu leio ali sabendo que a verdade está sendo transmitida, que há credibilidade em tudo que a gente ouve e tudo que a gente vê, que a gente lê. Então, um profissionalismo, assim, exemplar. Então, é um prazer enorme poder estar aqui. Tranquilizar a população, né? Principalmente ali os moradores das Três Barras, de que o nosso trabalho, ele vai ser sempre em prol da população. Eu brinco que lá na Câmara eu represento o povo, não represento mais ninguém ali, a não ser o povo. Então, tudo que o povo anseia é que a gente entende que há constitucionalidade naquilo, que o ato está correto, a gente vai agir desta forma, dentro da lei, dentro do juramento que a gente faz ali durante a posse, né? E mais do que isso, é trabalhar pela nossa população, trazendo aí projetos, executando, fazendo com que saiam do papel, projetos de geração de renda, emprego, a nossa saúde, que os investimentos sejam sempre aí grandes, né? A gente está indo aí, eu estive em Brasília, comecei uma conversa aí com o deputado Lafayette de Andrada, até lamentar o fato, já não é a primeira vez, mas nós tivemos um caso em que o hospital precisou de uma ambulância para remoção de um bebê e precisava de uma ambulância de grande porte a gente não tinha. Tivemos que ir em Conceição da Aparecida pedir essa ambulância. Então a gente está atrás dessa ambulância. A gente teve aí um caso de transferência onde a pessoa que tinha que ser transferida, infartada, era uma pessoa de grande porte. Tiveram que fazer várias manobras para poder estar colocando essa pessoa dentro da ambulância. Pequena, a ambulância não estava cabendo. Ainda teria que ir um médico, uma enfermeira junto. Não cabia de jeito nenhum, os familiares. Enfim, o grande transtorno. E lamentar o fato, né? Ontem a gente, grande amigo nosso, né? Foi enterrado hoje às 10 horas, Zé Alves. Sim. E veja bem, dentro do Carmo, encostado no Carmo, não conseguiu o SAMU, não conseguiu uma ambulância para poder dar o atendimento a ele. Ah, salvaria a vida do Zé? Não sei. Mas não houve o socorro, né? O pessoal teve que pegar carro e buscar ele, levar, enfim, já chegou em óbito, sem lamentar. Então é nesse sentido, assim, mas a gente vem com a proposta de poder estar auxiliando, buscando recursos, como a gente sempre fez durante os nossos mandatos aí, trazendo recursos para Carmo do Rio Claro. A população pode contar com a gente. Então é uma lista enorme, até tranquilizar quem nos ouve em casa hoje. Respondo todo mundo no zap, a gente tem um grupo ali. E eu tenho inscrição de mais de 70 casas, aquele do programa Minha Casa. Antigamente era o PNHR Rural, né? Hoje virou Minha Casa, Minha Vida Rural. São mais de 70 moradias que a gente vai poder estar trazendo aí para a zona rural de Carmo do Rio Claro. Totalmente gratuito isso aí. Está embaraçado lá em Brasília, no Ministério das Cidades, por conta Jader Barbalho Filho ali, por conta de orçamento. O orçamento deu uma encolhida, deu uma travada, mas a gente está de olho, acompanhando ali o portal, acompanhando as notícias do Ministério da Cidade, em conversa com os servidores de lá, a Mirna, para poder, o quanto antes, a gente poder estar trazendo isso aí. E é o trabalho do vereador. O vereador, eu acho que ele tem que abandonar os projetos pessoais e trazer para o coletivo. A intenção é essa, é que o eu diminua e que eu possa está fazendo aí o bem e amparando e trazendo crescimento para a nossa cidade. No mais, uma boa noite, obrigado a Adilson, obrigado pessoal da Onda Sul pelo espaço aqui na rádio, e que por quantas vezes você me chamar, eu estarei aqui, né, para a gente bem poder estar levando informação aí, atualizando todo mundo aí, e nos acompanhe. Nos acompanhe lá na Câmara, lá pelo Facebook, Instagram, pelo portal Onda Sul. Né? Tem a Difusora também, que faz um trabalho lá com a gente, lá nas transmissões. E que a gente possa estar aí levando informação e trazendo benefício à população.